As notícias na RTP edição de Vítor Moedas.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. A confirmação foi avançada à ERTS por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Um homem com 81 anos de idade foi encontrado já sem vida numa das casas de banho da Afídia de Tomar, precisamente no espaço situado na rua Coronel Garcês Teixeira. Por aquilo que a redação apurou junto da mencionada fonte, o senhor foi encontrado pelas 19 horas desta quarta-feira por uma funcionária de limpeza e na altura já não tinha sinais vitais. As autoridades foram então chamadas ao local, sendo que a procuradora do Ministério Público determinou que o corpo fosse autopsiado. Nesta altura, tudo aponta para uma situação de doença súbita.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve 4 homens e 3 mulheres com idades compreendidas entre os 21 e os 65 anos por tráfico de estupefacientes nos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos, Porto Mós e Rio Maior. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, foi possível apurar que os suspeitos operavam em rede, considerada a maior rede de tráfico de estupefacientes da Zona Oeste. No decorrer das diligências de investigação, os militares da GNR deram cumprimento a 4 mandados de detenção e 64 mandados de busca, das quais 17 domiciliárias e 47 em veículos, terrenos, estabelecimentos e armazéns. Registro para a apreensão de cerca de 19 mil doses e ainda de 17 mil euros em numerário.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta sexta-feira, 11 de novembro, que tem lugar mais uma edição, a 18ª de Biodiversidade, iniciativa a cargo do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar e com a sempre pronta presença de Jorge Paiva, um dos nomes mais respeitados à escala nacional quando se fala em matéria ambiental. Desta forma, o conhecido professor será orador da palestra que terá lugar na Biblioteca António Cartaz de Fonseca pelas 18h30 desta sexta-feira, seguindo-se o tradicional jantar lusitano pelas 20 horas na Escola de Santa Maria do Olival.
É a 18ª edição da Biodiversidade e jantar lusitano que a escola, que o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria faz, mas superiormente orientado e com uma riqueza enorme do professor Dr. Jorge Paiva. Este ano vai ser no dia 11 de novembro, portanto na próxima sexta-feira, às 18h30, no Auditório da Biblioteca Municipal, a grande palestra com o professor, cujo tema é Portugal, dendro ao descoberto e a perda da biodiversidade e água. Ora, ele vai explicar nesta palestra o que pretende dizer com isto, o dendro ao descoberto, mas todos percebemos hoje que saímos de uma pandemia e estaremos a entrar numa outra que tem a ver com as alterações climáticas e é preciso todos termos muita consciência dessa grave situação e já a sentimos neste verão a propósito da seca e da falta de água, mas está na hora de acordarmos todos para este grande problema. Por isso, eu convido todas as pessoas para o Auditório da Biblioteca Municipal para assistir a esta conferência, porque está na hora, de facto, de ficarmos todos muito conscientes que é um grande problema que teremos que enfrentar e que pode, de alguma forma, comprometer a sobrevivência do homem. Não é do planeta, é do homem, porque o homem precisa do planeta e está a estragá-lo, não é? Portanto, eu convido todos para esta grande palestra em Tomar, no Auditório da Biblioteca Municipal, dia 11, às 18h30. É uma palestra com o professor Dr. Jorge Paiva. Paralelamente, e como já é tradição, às 20 horas há o jantar lusitano na Escola Santa Maria do Olival, que tem como base a castanha, a bolota, as plantas que os nossos antigos comiam e que o professor Jorge Paiva faz questão em trazer para fazer a sua grande salada. E outras iguarias que são seguramente muito boas. E portanto eu convido as pessoas a inscreverem-se para o jantar, é necessária a inscrição. E portanto ainda podem fazer inscrições para o telefone 249-328-360.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, não tem dúvidas em afirmar que o desejado aeroporto em Santarém é de longe a estrutura que melhor serve os interesses da região. Em recente entrevista à Hertz, o autarca justifica a sua posição recordando que Fátima terá uma importância estratégica.
Inicialmente não dei sinceramente muito valor à situação, porque já se fala em tanto de aeroportos que nós, todos nós já estamos a ficar um pouco saturados dessa situação e não dei muita importância a isso, mas depois de ouvir e depois de ler e de ouvir a apresentação que nos foi feita no Médio Tejo, sinceramente acho que é uma solução que tem muitas pernas para andar. É uma solução que, na nossa opinião, melhor serve a nossa região. E porque hoje, é preciso também dizê-lo, que estão há cinco ideias diferentes, cinco projetos diferentes que estão em análise. E Santarém é um deles. E, portanto, neste momento, quando me dizem assim, acho que Tancos era melhor, ou acho que Monte Real era melhor, cada um tem a sua opinião, mas neste momento temos que nos debruçar sobre as cinco possibilidades que existem. E, de longe, para a nossa região, das cinco possibilidades que existem, Santarém é, de longe, a melhor. Não só pela proximidade que tem ao nosso concelho, a Fátima em particular, e também foi referido também a importância estratégica que Fátima terá para o futuro aeroporto, como para a importância que a futura localização terá para as diversas vias rodoviárias e ferroviárias que estão associadas ao mesmo. A linha do Norte ficará a cerca de 2 km de localização do novo aeroporto, portanto, sem grande investimento, teremos acesso rápido a Lisboa por via ferroviária. A A1 está a 2 ou 3 km. A A23 para o interior está a meia dúzia de quilómetros. A A10 para o Algarve está a meia dúzia de quilómetros. A A15 para o Oeste está a meia dúzia de quilómetros. E, portanto, parece que foi feito, parece que este local foi escolhido de propósito, ou já estava pensado para ter ali um futuro aeroporto, tendo em conta as vias de comunicação e a via ferroviária que tem associado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo contratualizou recentemente com a Santa Casa de Misericórdia do Entroncamento a realização, nos próximos meses, de 80 cirurgias de especialidade de ortopedia. A parceria estabelecida entre o Centro Hospitalar e o experiente setor social da região tem como objetivo impulsionar a recuperação da atividade cirúrgica suspensa pela pandemia da Covid-19, aposta que tem sido prioritária e reforçada pela instituição, nomeadamente através da realização de consultas e cirurgias de especialidade de ortopedia durante os fins de semana. Através do protocolo de cooperação, agora assinado, as cirurgias de 80 utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão ser realizadas nas instalações do Hospital de São João Batista, no Entroncamento, uma instituição da Santa Casa de Misericórdia do Entroncamento, com mais de 6 décadas de experiência. Os utentes abrangidos não terão quaisquer custos ou incómodos associados a esta contratualização. A sua transferência para o Hospital de São João Batista, no Entroncamento, estará a cargo do Centro Hospitalar. As cirurgias serão realizadas pelas equipas médicas e de enfermagem da instituição da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento, que irá garantir igualmente o acompanhamento pós-cirúrgico e internamento prestado aos utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo nas instalações do Hospital de São João Batista. As 80 cirurgias agora contratualizadas com a Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento representam 1/4 da lista de espera cirúrgica de ortopedia e vão permitir uma significativa redução dos tempos de espera.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Feira da Golgan foi palco para a assinatura do protocolo de constituição da Associação de Municípios Portugueses, uma ideia que começou a ganhar força na Feira do Caval de Ponte Lima, com a assinatura de um memorando de entendimento entre os vários municípios. Agora, passados alguns meses, foi assinado o protocolo que permite avançar com todos os requisitos legais para a constituição efetiva da Associação. Estiveram presentes na cerimónia representantes dos municípios da Golgan, Ponte Lima, Alter do Chão, Almeida, Barcelos, Pozende e Fundão, ainda Lagoa, Santarém, Serpa, Valongo, Viana do Alentejo e Vila Franca de Xira, assim como Vila Pouca de Aguiar e Ponto da Barca. A Federação Equestre Portuguesa, a Associação Nacional de Turismo Equestre e a Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo por Sangue Lusitano também assinaram o documento. Por outro lado, já demonstraram interesse os municípios de Torres Novas, Chamusca, Almeirim ou Lisboa, entre outros. Entre os principais objetivos da nova associação estão a promoção da atividade equestre e as relações entre territórios com tradição equestre a nível nacional e internacional. Proteger, valorizar e promover os territórios de vocação equestre e reforçar a promoção nacional e internacional do turismo equestre, ao mesmo tempo que se dinamizam as atividades esportivas, económicas e turísticas associadas ao setor equestre.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização da Câmara Municipal de Tomar e da Rede Social, já está a decorrer na tenda do Mercado Municipal de Tomar a terceira festa e venda do marmelo e da abóbora. Durante a tarde de hoje, a partir das 14h30, e no mesmo espaço realiza-se também um agosto solidário. A festa e a venda do marmelo e da abóbora prossegue no dia de amanhã, sábado, com abertura às 9 da manhã e fecho às 17h30. Nos dois dias, o certame conta com a presença de muita animação, de ranchos folclóricos e bandas. A vereadora Filipa Fernandes falou, entretanto, à ERTS desta iniciativa, que é assim retomada este ano após a paragem forçada por causa da pandemia.
Retomamos com a nossa Mostra do Marmelo, que tem como intuito também ajudar quem ajuda os outros. Portanto, quem participa, quem são os participantes diretos nesta mostra, nesta venda de produtos, são as IPSS do nosso concelho, do Concelho de Tomar, que trazem até nós produtos confeccionados com a abóbora e com o marmelo, e com outros também, frutos secos, com frutos da época também. No fundo, fazem de tudo um pouco, desde compotas, desde doces, desde bolos, desde salgados, fazem um bocadinho de tudo, à semelhança também do que acontece muito cá fora da laranja, mas agora na cidade, e portanto é no fundo uma mostra gastronómica das nossas IPSS, mas solidária. Porquê? Porque efetivamente quem compra está a doar a sua verba a essa instituição. Portanto, todos os produtos ali vendidos revertem para a instituição que ali está a participar. E, portanto, é uma forma também não só de mostrar aquilo que muito de bom se faz no nosso concelho, a nível das instituições de solidariedade social, mas também uma boa oportunidade para os ajudar, porque, efetivamente, eles fazem um trabalho inigualável, um trabalho excepcional, e que, se não fosse muito este trabalho das IPSS a nível nacional, eu atrevo-me a dizer a nível nacional, o nosso país estaria em risco, estaria gravemente prejudicado, porque não conseguiríamos chegar portanto, à população idosa, à população necessitada. Portanto, falemos de, seja de crianças, seja de jovens, seja de idosos, ou seja de algum tipo de deficiência, são estas IPSS que estão no terreno e que chegam até esta população. E, portanto, acho que a nós cabe-nos ajudar e estar ao lado deles. E estas iniciativas servem para isso, não é? Para mostrar que eles estão cá, estão a trabalhar, e, portanto, também é uma forma de qualquer cidadão poder contribuir para cada instituição. Para além de que é uma iniciativa que também tem como intuito aproveitar este produto endógeno que muitas vezes vemos cair no chão, não é? Portanto, o marmelo muitas vezes acaba por ficar desperdiçado, e vimos os nossos terrenos cheios deste fruto desprezado, e a ideia é que também se aproveita as potencialidades que o marmelo pode dar, não só marmelada, mas outros, e portanto a curiosidade fica aqui para que possam vir ver o que é que o marmelo pode dar, não é? E aproveitarmos este produto endógeno que também pode trazer muitos benefícios portanto, a quem trabalha com esse produto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir deste sábado, 12 de novembro, Constância recebe a terceira edição do Festival do Javali, um evento que decorre em 8 restaurantes aderentes até 20 do mesmo mês. Assim será possível apreciar diversos pratos de javali, onde está patente a autenticidade e a criatividade da gastronomia regional e nacional. Num concelho onde é possível durante todo o ano encontrar, nos cardápios dos restaurantes da vila, o melhor da carne, do peixe e da doçaria tradicional, faz-se assim uma aposta num evento que promove a presença no território. Como refere o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, esta é uma forma de atrair mais público ao concelho neste período em que se inicia a época tradicionalmente denominada de época baixa para o turismo, potenciando assim, ao mesmo tempo, as atividades económicas.
Este festival tem como objetivo não só dar a conhecer um prato, digamos assim, que é confeccionado em diversos restaurantes do nosso concelho, como também procurar numa altura em que o concelho em si tem menos visitantes, porque estamos a ver o período de inverno e o período alto aqui no concelho é na altura do primavera-verão, fazer com que venham pessoas ao concelho e que ajudem dessa forma a restauração local. No final de cada festival, escutamos os restaurantes que participam e o feedback que tivemos sempre até hoje foi que efetivamente há pessoas que vêm de propósito aqui ao nosso concelho para degustarem os pratos que são confeccionados à volta do javali. Portanto, cada restaurante tem um prato diferente, portanto, não são todos iguais. Cada um decide de que forma é que faz o javali, ou assado, ou cozido, portanto, é diversas formas. E é uma mais-valia para o concelho, também é uma forma da Câmara não só dinamizar o concelho, como ajudar também o comércio local. Estamos a desenvolver um conjunto de iniciativas que queremos dinamizar no próximo ano, algumas diferentes daquilo que tem sido o habitual, que é feito no nosso concelho, seja no âmbito desportivo, seja no âmbito de lazer, que a seu tempo serão divulgadas, mas cada vez mais o caminho tem que ser este, ou seja, temos que ter territórios dentro de todas as dificuldades financeiras que estamos todos a passar e que a Câmara Municipal não é imune a isso, mas esta dinamização dos territórios é fundamental, não só para fazer com que a economia local cresça e se mantenha, mas também para atrair pessoas que tenham interesse em fixar-se no nosso território, porque cada vez mais as pessoas, além de todas as questões ligadas às acessibilidades e uma boa cobertura de rede móvel, procuram territórios e terras que sejam vivas do ponto de vista cultural e desportivo. Portanto, e é esse o caminho que nós temos vindo a trilhar e que queremos vir dando para andar a aprofundar cada vez mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bolos de Todos os Santos vão adoçar o próximo mercado Produtos da Terra, que se realiza a 20 de novembro, domingo, na Alameda da Carvalha, na Sertã, entre as 9 e as 17 horas. Para além do produto em destaque, neste mercado é possível adquirir todo o tipo de hortofrutícolas transformados em artesanato, constituindo uma montra do melhor que se produz na região. Promovido pelo município da Sertã, a iniciativa fomenta a proximidade entre consumidores e produtores regionais, oferecendo produtos de qualidade. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. Após o mercado de novembro, os produtos da terra irão regressar nos dias 17 e 18 de dezembro com a edição Espírito de Natal.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Como prometemos aos ouvintes, voltamos ao tema da abertura do ano letivo do Politécnico de Tomara, para destacar a alocução do convidado da Universidade do Porto, o professor Fernando Sousa. De facto, o orador abordou a temática da União Europeia do Património Cultural, tendo sublinhado que as Jornadas Europeias do Património e os Programas da Europa Criativa e dos Cidadãos servem para recuperar as cidades e as regiões através do património cultural, natural e edificado. Também referiu que o património cultural, especialmente o material, é muito vulnerável às catástrofes naturais, às ameaças causadas pelo homem, aos conflitos e pilhagens e ao tráfico ilícito de obras e objetos que hoje acontece em larga escala. Paralelamente, o convidado salientou que a proteção do património cultural não é só competência dos Estados-membros, mas também da União Europeia e das opiniões públicas, onde 40% dos europeus considera que tudo deve ser feito para o defender. Noutro âmbito, o catedrático do Porto salientou que as tecnologias digitais dão oportunidades para melhorar o acesso público aos bens do património cultural e deu o exemplo da Biblioteca Virtual Europeia, que já partilha mais de 30 milhões de imagens, mais de 20 milhões de documentos escritos, 1 milhão de registros multimédia e permite ainda explorar, em 3 dimensões, 5.400 objetos resultantes da herança cultural das instituições europeias. Por fim, resta acrescentar que esta alocução foi muito apropriada ao nosso concelho, pois o Politécnico tem vários cursos dirigidos ao património, por exemplo, Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre, Conservação e Restauro, Construção e Reabilitação, Produtos de Turismo Cultural e Gestão do Património Cultural. Depois, Tomar tem o património construído em grande depreciação, por exemplo, o Aqueduto dos Pegões, o Convento de Cristo, a Ermida Senhora da Conceição e o Palácio de Alvim. Depois, o nosso património natural também está a sofrer atentados, como o Mouchão, o Rinavão, a Albufeira do Castelo Bode e a Mata dos Sete Montes. E, por último, o património imaterial da Festa dos Tabuleiros continua bloqueado há vários anos, a aguardar pelas classificações nacional e mundial.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.